dos credores desse imenso universo social que gravita à volta da TAP, e isso foi sempre o que norteou não apenas a minha, mas a atuação de todos no Conselho de Administração, e foram inúmeras as ocasiões em que todos os membros do Conselho, incluindo os que tinham sido indigitados pela Atlantic Gateway, estivemos no Ministério das Infraestruturas ou no Ministério das Finanças.
Alguma vez sentiu algum tipo de pressão política no exercício dessas funções?
Algumas vezes, mas não passou disso.
Importa-se de precisar?
O Sr. Primeiro-Ministro jamais me pressionou. Impressiona desde o tempo em que eu e o Sr. Deputado Francisco Oliveira, com ele, tivemos o privilégio de começar a conviver. E nem eu, nem o deputado Francisco Oliveira nos enganámos sobre o que é que ia ser o nosso extraordinário amigo António Costa. Mas, em primeiro lugar, a amizade que temos por ele é de respeito e consideração. Não é de ordem nem de subordinação. E, portanto, desse ponto de vista, acho que vai ser assim até sempre, mesmo, sobretudo, depois de ele deixar de ser Primeiro-Ministro e nós podermos beneficiar mais vezes da companhia de que gostamos muito e que prezamos muito. Senhora Deputada, posso lhe dizer que houve uma circunstância em que nos foi pedido um certo sentido relativamente a uma coisa que não tem nada a ver com a política, na minha opinião, que era o orçamento da companhia. E eu expliquei que não faria aquilo que foi sugerido que se fosse feito. Diria que foi o momento mais agudo, se quiser, disso, porque o orçamento de uma empresa como a TAP não é para fazer política.
Considera que a sua ida para a TAP, atendendo à ligação pessoal que o Sr. Doutor referiu, configura algum tipo de interferência política na gestão da companhia?
De todo, bem pelo contrário. Volto a dizer, eu com o Sr. Primeiro-Ministro sobre a TAP raramente falei. E quando entramos no período dificílimo, em abril de 2020, julgo, aliás, que fui eu que sugeri, e o Sr. Primeiro-Ministro aceitou de pronto, disse: eu sou só administrador da TAP. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro. E, portanto, não vamos falar nunca mais sobre a TAP, até porque acho que isso é a melhor maneira de preservar a nossa excelente amizade.
Quais as razões da sua saída antes do final do seu mandato como administrador não executivo da TAP?
Eu senti simplesmente que tinha perdido utilidade e, portanto, quando senti que aquilo que eu podia aportar se tornou inútil e não acrescentava, eu devo dizer-lhe que quis claramente sinalizar que não estava sequer disponível para ser reconduzido, ou sequer se a hipótese pusesse. Eu cheguei a admitir sair antes, mas achei que tinha uma obrigação para cumprir, que era trabalhar com todo o empenho na proposta de plano de reestruturação, nessa injustiça que foi cometida à TAP, na minha opinião, e, portanto, expliquei, aliás, a outras pessoas que continuava porque entendia que tinha essa outra missão. Depois de entregue, no dia 8 de dezembro de 2020, essa proposta, eu entendi que ainda devia ficar pelo que disse há pedaço, ou seja, devia ser também responsável pela prestação das contas da TAP do exercício de 2020.
Passando a um outro tema, o Tribunal de Contas, no relatório de auditoria realizado em 2018 à operação de reconfiguração da estrutura acionista da TAP, tece um conjunto de considerações, refere que para a reprivatização de 61% do capital realizada pelo 20º Governo a 12 de 11 de 2015 por venda direta a um parceiro privado, se invocou a necessidade de cumprir os compromissos estabelecidos no Programa de Assistência Económica e Financeira, a urgência de viabilizar a recapitalização, o saneamento financeiro da empresa considerada de importância estratégica, o que também melhorou as contas da par pública, assegurou a recapitalização pelo parceiro privado, mas o Estado diluiu. O Tribunal de Contas perdeu o controle estratégico e garantiu a dívida financeira da empresa em caso de incumprimento. Já referiu aqui hoje e também na audição da passada terça-feira que considera que este processo foi precipitado. Porquê?
Senhora Deputada, foi precipitado porque, como aliás a realidade veio mostrar, o processo de privatização estava em curso, a obrigação que decorria do programa de assistência financeira não era alienar o controle da TAP, era privatizar a TAP, sem a expressão exata da medida da participação a alienar, e foi precipitado porque esse governo efêmero, cujo programa tinha sido chumbado aqui na Assembleia 2 dias antes, sabia, dir-se-ia desde seguramente o momento em que acabou aquela ronda de conversações entre o PSD e o Partido Socialista para eventualmente se viabilizar uma solução de governo em que quem teve 38% ficava no governo contra a vontade de 62%. Ficou aí claro, e o que o então óbvio primeiro-ministro queria seguir-se repetiu incessantemente: não precipitem a venda, o processo de privatização está aberto e em curso, não façam isso, não têm legitimidade para o fazer, porque a maioria dos eleitos nas eleições do dia 4 de outubro, os tais 62%, são contra esse modelo. E, portanto, não se precipitem, não façam isso. E, todavia, fizeram.
Foi nesse contexto que, se bem entendi, na passada terça-feira proferiu uma frase que eu espero citar corretamente: basta a aritmética mais simples para ver quanto injusta e desequilibrada era a transação?
Rigorosamente isso. Mas disse a seguir que se justificava pela oportunidade e pela necessidade, mas essa é, se quiser, a síntese mais perfeita do que era o entendimento sobre aquilo que se passou.
Portanto, na sua opinião, o que deveria ter sido feito de diferente nesse momento?
Aquilo que veio a ser feito, recuperar para o Estado o efetivo controlo estratégico. Eu usei na terça-feira uma expressão, eu nem esqueço, não sou jogador de cartas, não sei bem, mas vamos ver, a TAP precisava de dinheiro, o Estado não podia pôr. E o que se passou nessa renegociação foi, como eu também disse, eu ouvi o primeiro-ministro com quem trabalhei, como ajudante de ministro, hoje secretário-geral das Nações Unidas, dizer uma vez, e eu fixei para sempre: o maior dos talentos é eventualmente o de saber aproveitar um problema para encontrar uma oportunidade para uma ótima solução que nos deixe melhor do que antes do problema. O que mais esqueci? É uma síntese ótima. E, lá está, sem querer incorrer em vitupério, foi isso que se conseguiu fazer. Porque eu também disse, tendo dito essa mesma frase, eu também disse que não havia dissonância sobre a oportunidade e até a necessidade de privatizar. Havia divergência, era sobre a alienação do controle que tornaria, apartaria o Estado para sempre do controle e do domínio da TAP. E o pior da história é isso mesmo, se quiser, dessa noite, é a tal carta conforto que ainda assim deixava o Estado, perdoem-me a expressão, entalado a responder, podendo ser chamado a responder ilimitadamente pelo passivo da TAP, pretérito, presente e futuro. E, portanto, isso era a parte, como eu expliquei, eu procurei explicar, era um dos aspectos mais vulneráveis daquela operação.
A compra de 61% da TAP pela Atlantic Gateway no quadro da privatização de 2015 envolveu a capitalização da companhia com 226,75 milhões de euros. Fundo que tem sido noticiado que a empresa de David Neeleman e Humberto Pedrosa recebeu diretamente da Airbus e que terão sido entregues como contrapartida do negócio de leasing dos 53 aviões pelo fabricante europeu, colocando a companhia aérea alegadamente a pagar a sua própria capitalização. Como comenta estas afirmações?
Senhora Deputada, eu não, como expliquei, eu não estou certo, nem ponho em causa a origem do dinheiro. O que eu sei é que no dia, na noite de 12 para 13 de novembro, este dinheiro entrou na TAP, este dinheiro tinha a natureza de prestações acessórias e, portanto, equity, e era para ficar 30 ou mais anos. Volto a dizer, como há pedaço disso, à senhora deputada Mariana Mortágua, a história do prazo para mim é absolutamente irrelevante, porque me basta a regulamentação a que estão sujeitas necessariamente as prestações acessórias ou as suplementares, há algumas diferenças entre uma e outra, para saber que esse dinheiro era dinheiro, fundos próprios da TAP, até contabilisticamente. E nessa medida, esse dinheiro, e não foram só 226, depois houve 120 milhões de uma emissão obrigacionista, onde o Estado acabou, e muito bem, por tomar 30 milhões desses 120, para poder também influenciar, se quiser, as manifestações de vontade dos credores obrigacionistas, se adiante se viesse a pôr alguma vicissitude. E, portanto, foi uma defesa que o Estado, e bem, na minha opinião, também assegurou, se quiser, nessa vertente da capitalização da companhia, porque também teve a natureza de fundos próprios face ao grau de permanência. Ainda lá está, ainda lá está. E, portanto, o que eu disse na terça-feira, e repito, é a TAP tinha um contrato com a Airbus para compra de 12 aviões a... E tudo isto me foi explicado pelo Sr. Engenheiro Fernando Pinto, pessoa em quem eu sempre tive uma confiança ilimitada. Aliás, como todos os portugueses durante 18 anos, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto dirigiu, e muito bem, a TAP, já agora sem um cêntimo de capital. Durante todos os anos, e todos os governos, sem exceção, quiseram que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto continuasse à frente da TAP. Até sem fiscalização. Outra coisa que andou por aí a dizer que os administradores indigitados pelo Estado não fiscalizavam é outra aldrabice que andou por aí, ganhou pernas, mas isso é o que é, porque houve continuada e imensamente mais do que todos os anos anteriores em que lá estava o Sr. Engenheiro Fernando Pinto e a sua equipa. Mas o que eu queria dizer é, a TAP estava à beira, e o Sr. Engenheiro Fernando Pinto disse-me, a TAP não tinha cumprido o acordo com a Airbus. A TAP estava à beira de perder irremediavelmente o sinal de 40 milhões que tinha avançado. E, portanto, aparece o Sr. David Neilman, que vai gerir esse problema com a Airbus, na perspectiva de se envolver. O Sr. Engenheiro Fernando Pinto disse-me que, desesperado perante a situação de agonia absolutamente terrível da financeira da TAP, foi ele próprio que foi procurar o Sr. David Neilman e lhe pediu para se interessar pela privatização, para ajudar, no fundo. Dito isto, a TAP nunca conseguiria buscar esse dinheiro à Airbus, pelo contrário, ele lá deixar ficar 40 milhões sem contrapartida. Tal como eu disse, convém ter ideia do que o Sr. David Neilman deve ser um dos mais importantes aliados da Airbus na sua história, porque quando criou a JetBlue foi isso que viabilizou a entrada verdadeira do fabricante Airbus no mercado norte-americano. Quanto à outra parte da história, e portanto o que eu disse e volto a dizer, bem ou mal, sublinho, bem ou mal, foi possível ir levantar o dinheiro que era o dinheiro de que a TAP necessitava com premência, não apenas para fazer face às suas necessidades imediatas, mas para capitalizar, e lembro-lhe aquilo que eu disse na própria TAP no dia 3 de dezembro de 2013 sobre o quanto necessário. E era um dinheiro que a TAP nunca conseguiria obter, nem o Estado português, vou dizer assim. Até porque não podia, porque a DG Comp não deixaria o Estado português pôr dinheiro seu na TAP. E, portanto, o que se passou foi uma conjugação de circunstâncias que permitiu aportar esse dinheiro, e agora muito importante, mas mesmo muito importante, o virar da mesa, a expressão que eu usei, é que pôs esse dinheiro ao serviço do Estado português, que foi o seu principal beneficiário, o último.
porque o Estado não tinha como lá pôr. O dinheiro entrou, como fundos próprios e equity da TAP. E verdadeiramente à saída, em 2020, o grande beneficiário dessa injeção de fundos era o controlador estratégico, era o Estado português. E, portanto, eu tive